Sociedade em Foco.
Portela, bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Portela, vamos falar do destaque da semana, PEC emergencial, que vem sendo discutida, foi votada no Senado, sofreu mudanças, desidratação, não é como se costuma dizer, mas vai seguir para análise na Câmara dos Deputados, provavelmente na próxima quarta-feira. Então, o que eu quero saber, e você pode explicar para a gente, é o seguinte: o que é exatamente a PEC emergencial, que mudanças ela sofreu, para depois a gente falar o que esperar dessa votação ainda nesta semana na Câmara.
Pois é, a coisa mais importante é que ela revela como que é o Brasil. Toda a aprovação assim, de leis importantes que interferem nas políticas públicas, né? Ela, na verdade, foi elaborada para ajudar no ajuste fiscal, uma preocupação da equipe econômica. Ela ficou parada mais de um ano lá no Senado, então ela não teve aquele impulso por ela mesma, o que também, de uma certa forma, elimina a ideia de que só o Maia segurava as coisas, porque isso ficou parado com o Alcolumbre. E depois, ela está sendo agora aprovada, não por convicção ou ação no sentido desse corte, mas ela está sendo aprovada porque precisava passar o auxílio emergencial, e aí o pessoal juntou o auxílio emergencial com a PEC do Pacto Federativo, que absorveu a PEC emergencial, porque havia necessidade de contrapartida, né? Porque o auxílio emergencial é um aumento de despesa, ainda que esteja fora do teto de gasto, né? Então é para minorar esse aumento da dívida, porque você tirar do teto, você não afeta o teto, mas mantém um aumento da dívida, né? É um jeito de driblar o teto, né? Que foi o orçamento de guerra do ano passado. Bom, e ela foi desidratada. Então ela mostra-se como as coisas sempre ficam naquele mais ou menos, né, no Brasil. Ela devia ser a PEC do 3D, da desvinculação, desindexação, descentralização. De cara já perdeu a desvinculação da saúde e educação propalada, que é o que queria a área econômica. Então isso teve que retirar, porque senão não passava. Então já foi a primeira derrota do sentido liberal, né, do que o Paulo Guedes queria, né, da desvinculação orçamentária. Depois, sobre os gatilhos que vão no sentido de corte de despesas, né, que são acionados em certo momento, né, os gatilhos, na verdade, eles perderam uma certa eficácia, porque os gatilhos seriam no ano da calamidade mais 2 anos. E o que passou em relação ao Senado foi só no ano da pandemia. Então, o gatilho é acionado, ou seja, a redução de despesa, de salário, de aumento de uma série de coisas, isso vai acontecer só no ano da pandemia e não mais 2 anos seguintes. Isso, como sempre nós falamos aqui, o maior lobby que tem é o lobby do funcionalismo público, porque ele tem não só os funcionários que ficam próximos aos parlamentares, como tem muito parente de parlamentar, né? Depois, nós temos o teto para acionar o gatilho, essas despesas atingirem 95% do orçamento, essas despesas obrigatórias, de maneira que comprime as despesas discricionárias. Hoje, isso está em 93,4%. E esse nível de 95% está previsto para ser atingido pelos especialistas em 2024. Portanto, não será agora. Então, o que acontece? Você vai ter que o gatilho é uma promessa, não é uma realidade. Ele vai acontecer só lá na frente. Então, a PEC, que vinha para dar um impulso no ajuste fiscal, quase que serviu de trampolim para um desajuste, porque ficou no meio uma confusão da possibilidade de o Bolsa Família, que estava ali, ser retirado do teto de gasto, né? E isso gerou uma pânico no mercado tremendo, porque, na verdade, um senador havia feito uma emenda que era para tirar do gatilho e não tirar do teto de gasto, mas se interpretou errado e o mercado e tal. Então, na verdade, o alívio do mercado veio não com o avanço da PEC, mas porque não foi pior. Então, isso é uma coisa que mostra muito. E, além de tudo, houve um caso assim, bem curioso. O nosso presidente, o Jair Bolsonaro, ter articulado contra. Ele, no primeiro momento, articulou de modo que o Bolsa Família ficasse fora do teto de gastos, que era tudo que o mercado e o Paulo Guedes não queriam. E isso causou uma confusão tremenda, ajudou nessa boataria, e só não aconteceu porque houve muita pressão dos auxiliares do Bolsonaro e ele voltou atrás. Uhum. Né, e acabou salvando, isso acabou salvando e tal, e resolveu a coisa. Então você pode chegar a um nível, uma situação complicada, porque a máquina estatal pode estar bem apertada e o gatilho ainda não chegar, e você não apertar o gatilho. E você então diminuir o espaço para as despesas discricionárias. Mais uma vez, o que aconteceu, e acho que nós já falamos nisso, foi o chamado, o que nós chamamos de antagonismo institucional, que é algo muito comum no Brasil. Diante de as situações críticas que são relevantes, tem uma força que puxa para um lado e outra força que puxa para o outro. Então a coisa nunca anda nem muito para baixo, nem muito para cima. Uhum. Fica no mais ou menos. Então nem teve um ajuste, nem mudou a política para uma política de soltar o teto de gastos, etc. Uhum. E tal, que a gente já falou, foi feito de uma maneira muito mais forte do que o país podia. Tem uhum. que ter, mas a maneira como foi feito foi complicada. Segundo o Felipe Salto, que é um economista que acompanha muito isso, que é do Instituto Fiscal Independente do Senado, a PEC não produz um ajuste fiscal que possa ajudar a complementar o teto de gastos nos próximos 4 ou 5 anos. Criou gatilhos, mas não vai haver gatilho, segundo Marcos Mendes, do INSPER. Quer dizer, vai ter um gatilho, mas como ele vai ser aplicado só lá na frente, não vai haver. E tem, por outro lado, coisas boas no sentido do ajuste, coisas que vão no sentido de ajuste. Permite que estados e municípios possam façam ajustes sem precisar do legislativo, porque eles vão ter medo, se não fizerem, eles vão ter medo de perder o aval da União para empréstimo. Impede a maquiagem das despesas com pessoal que aconteciam e de cumprimento artificial da lei de responsabilidade fiscal. Acontecia isso muito com os estados e municípios. E a retirada do dispositivo que permitiria a governadores e prefeitos fazerem bloqueios em despesas de legislativo e justificativo, isso foi um fato ruim, porque em caso de frustração de receita, porque aí os governadores e prefeitos não ficam com essa liberdade de poder fazer isso. A outra coisa, para completar aqui, que é longo, você vê que o assunto é longo, nós temos muitas renúncias fiscais, isso eu já conversei com você várias vezes, daí que devia se tirar, não se fala, não pode dar auxílio emergencial, mas se dá 315 bilhões de renúncia fiscal. Então, tem um artigo que prevê que metade das renúncias fiscais podem ser, que representa 4% do PIB, em 8 anos elas podem ser reduzidas, renúncias fiscais pela metade. Mas o que defende os especialistas? Que isso vai constar lá como uma possibilidade, que ninguém vai mandar, que os presidentes não vão mandar. Porque tem exceções, metade já está nas exceções, o que vai obrigar você a aplicar essa eliminação em só metade. Então ela vai ser muito maior, muito mais forte, e os lobbies vão ser mais fortes, né? Porque aí vai gerar uma quase eliminação, e isso vai resultar em nada, em uma coisa inócua. Na verdade, agora se viu também que a PEC blinda as Forças Armadas, despesas com as Forças Armadas, e uma certa despesa com a Polícia Federal, que é aquela coisa no país de sempre que é um privilégio, alguém está fora da coisa, então não está todo mundo dentro. Então é isso. Então a PEC vai ser, ela não avançou como queria, representou uma série de privilégios e tira daqui, foi uma desidratação muito grande, então não se sabe se vai fazer o efeito esperado, e serviu para passar o auxílio emergencial, que era necessário.
Bom, diante disso, mudou bastante a proposta original. Será que a Câmara vai mexer mais um pouco nessa proposta? Rapidamente, o que esperar da votação de quarta? Deve acontecer
então,
na quarta-feira.
Então, agora o que se espera, falando com os deputados, é que a Câmara Municipal dificilmente vai aumentar, porque existe a possibilidade, se a Câmara mexer, vai voltar para o Senado. Então, ela dificilmente vai aumentar os gatilhos, o ajuste fiscal. E existe a possibilidade, tem muita gente, de desidratar ainda mais. Então, quarta-feira, o que ela pode sofrer é desidratação. É isso que é a possibilidade maior.
José Luiz Portela, sempre às segundas aqui com a gente no Sociedade em Foco. Ele que é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Obrigada, Portela. Boa semana para você, hein?
Boa semana, Roxane. Muito obrigado. Boa semana aos ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.